A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tô aqui sentadinha no sofá com o laptop na mão aqui. E a gente vai falar sobre uma coisa bem importante. Por que Jesus transformou a água em vinho? Um texto muito conhecido, muito pregado, muito falado nas igrejas, nas escolas dominicais. Por que Jesus transformou água em vinho? Antes de entrar nesse tema aí, quero me apresentar. Se você chegou aqui por esse vídeo, nem sempre eu faço vídeo aqui dessa maneira. Temos mais de 600 videoaulas no nosso canal. Seja muito bem-vindo para estudar conosco, tá? Falamos de hebraico, contexto e cultura judaica, teologia, porque eu sou formada, bacharel em teologia pastoral, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, cultura e contexto judaico, e como essas coisas se alinham com o Novo Testamento, tá? Eu acho isso interessantíssimo. Chegou aqui a primeira vez, não se esqueça, se inscreva no canal, para você assistir os novos vídeos e receber as notificações aí, que a gente sempre está postando alguma coisa. Quer nos conhecer no Instagram? É @luciana_maishebraico, tá? Muita coisa boa por lá também. Então, vem, vem, vem para o nosso tema. Por que Jesus transformou a água em vinho? Se você quiser deixar nos comentários aqui a resposta, por que que você acha? É por isso, é por aquilo? Não sei. Responda. Pause o vídeo. Responda antes de assistir, tá? E aí depois de assistir você escreva novamente. Agora assisti o vídeo e eu acho que é por isso, ok? Fique à vontade, né, para questionar, mas se lembre que eu sou uma pessoa, tenho sentimentos e emoções, então será que vale a pena, né? Fazer certos tipos de comentário nos vídeos ou nas postagens de alguém, então a gente sempre fala isso, né? Fique atento, abençoe vidas, né? Vamos seguindo? Entenda que, esse vídeo vai ficar bem curtinho, tá, gente? Entenda que, no Evangelho de João, Jesus realiza o seu primeiro milagre público. Não quer dizer que seja o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre público, ele está ali num casamento em Caná da Galileia. Jesus foi criado na Galileia, tá? Jesus, ele foi criado ali naquela região, tá? Provavelmente eram amigos ali que estavam se casando. E ali ele resolve então transformar água em vinho após ter acabado a bebida da festa. Todo mundo conhece esse texto. Jesus vai, pede lá as medidas, muita água, tá, gente? Eu vou falar para você aqui aproximadamente, muita água. Então ele faz muito vinho, muito vinho. E esse então é o primeiro milagre desse homem chamado Jesus de Nazaré. Por quê, né? Por quê? Vamos seguindo. Então as jarras de pedra ali ou de barro, né, cheias de água, que ele transforma no melhor vinho para o banquete. Mas dentre todas as maravilhas que o Messias poderia ter feito, por que ele começou ou escolheu começar com este milagre, com esta maravilha? A gente vai entender por quê. Jesus poderia ter começado. Aqui está Messias, tá, gente? Se você é seguidor do meu canal, você vai saber que a palavra Messias é a transliteração do hebraico Mashiach, que significa ungido. Mashiach é ungido com azeite. E Cristo, que é Cristo. Cristo é também ungido. Só que a palavra Christos é grego. Então, Mashiach e Cristo, Messias e Cristo é o mesmo título para Jesus, para dizer que ele é ungido de Deus, o escolhido de Deus, tá? Deixa aí o seu joinha se você gostou dessa informação. Então, por que Jesus escolheu fazer, começar com esta maravilha? Por que ele começa com este milagre? São coisas que a gente vai lendo a Bíblia e vai se perguntando, né? Ó, o primeiro sinal de Jesus, que já está a resposta para você. O primeiro sinal de Jesus valida a sua identidade messiânica. O quê, irmã Luciana? Mas nós aprendemos que Jesus não se revelou Messias. Muito pelo contrário. Com suas palavras, com suas ações, ele sim se revela o Messias várias vezes. Quando ele ressuscita Lázaro após 3 dias, somente o Messias faria isso, e os judeus mestres sabiam que ele estava fazendo um sinal messiânico. Quando Jesus ele cura um cego de nascença, eles sabiam que aquele era o sinal do Messias, somente o Messias podia fazer aquilo. E eu tenho no meu canal um vídeo falando sobre os 4 sinais messiânicos. Só Jesus faria isso, tá? Tem aqui no meu canal, se procurar, você vai encontrar. Vou tentar linkar, deixar na descrição aqui para você assistir depois. Então, esse milagre, ele dá ali uma noção de dizer para eles ali, para aquele povo: olha, eu sou o Messias. Olha o tamanho do milagre que eu posso fazer. Ele não estava em Jerusalém, ele estava na sua cidade e ele começa lá, no meio dos seus, dizendo: eu sou o filho de Deus, não somente o filho de José, como muitos deles diziam: ah, mas esse é o menino Jesus, nós vemos ele crescer por aí, não é esse o filho de José o carpinteiro? Conhecemos seus irmãos, conhecemos sua mãe Maria, mas ele aqui está dizendo: olha, para o seu povo, para o seu povo, eu sou o Messias, tá? Então ele fala de uma visão profética. A gente vai saber de quem essa visão profética. Quando a gente fala de visões proféticas, a gente está falando lá dos profetas lá do Antigo Testamento, né? Nós temos os profetas maiores e temos também os profetas menores. Quem são os profetas maiores, irmã Luciana? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E quem são os profetas menores? Nós temos 12 profetas menores, todos aqueles que vêm depois ali de Daniel até Malaquias são chamados profetas menores, não por seu grau de importância, mas porque escreveram um pouco menos ali, tá? Quando a gente olha para o livro de Isaías, tem muitos capítulos, Jeremias tem muitos capítulos, tá? Não por sua importância profética, mas pelos seus escritos, tá? Então, quando a gente fala de visão profética, estamos falando desses profetas lá do Antigo Testamento, que falaram das bênçãos da água e das bênçãos do vinho que fluiriam em abundância. A gente vai fazer essa conexão aí hoje, tá? E o versículo é esse aqui. Profeta Joel, capítulo 3, versículo 18. A gente já vai ler o versículo, tá? Então, o uso da água por Jesus para produzir vinho também ecoa a profecia de Joel, que detalha uma abundância de vinho e de águas purificadoras na era messiânica. O profeta Joel fala o seguinte: naquele dia, os montes gotejarão vinho, palavra hebraica aí, ó, acis, e todos os leitos dos rios de Judá fluirão com água, maim, uma fonte brotará da casa do Senhor. Aqui está falando de vinho de água. Mas tem outro texto também que Jesus, em João mesmo, mais à frente, Jesus fala com o povo: olha, se vocês crerem, rios de creem em mim, né? Rios de águas vivas fluirão do ventre de vocês. Então Jesus, ele sempre está dando sinal de que ele é o Messias. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Eles sabiam que ele era o Messias, mas não era o Messias esperado da maneira que eles estavam esperando. Eles estavam esperando o Messias vingador, o Messias político que destruiria ali o reino de Roma. Eles estavam debaixo do Império de Roma, pagando tributos, né? Nós temos até ali o Mateus, que era ali aquele que cobrava impostos e cada vez mais impostos daquele povo que estava oprimido, que eles eram obrigados a carregar a bolsa dos soldados até uma milha. Gente, uma milha muito carregando peso. Então, se aquele soldado te ver passando pela rua, à toa, aquele soldado romano, e você judeu lá em Israel, você passando ali pelo deserto, ele fala: ó, vem cá, você é obrigado por lei a carregar toda essa parafernália aqui por uma milha. Por uma milha é obrigação. Oprimidos. Aí Jesus vem e diz: olha, água e vinho. Naqueles dias os montes gotejarão vinho e fluirão água e fonte brotará da casa do Senhor. Então, vinho e água fala de Messias. Vinho e água sempre vai falar do Messias. E gostou dessa informação? Fala para mim se você já tinha ouvido esse texto, já tinha ouvido falar dessa água que Jesus fala lá no templo, né? Rios de água viva fluirão. E aqui naquele momento, se você lê o texto ali em João, eles buscam matar Jesus depois daquilo. Meu Deus, eles sabiam que Jesus era o Messias, não o Messias como Jesus se apresentou, até mesmo para João, né? João também teve essa dúvida. João Batista estava preso e perguntou: manda perguntar se é esse mesmo Messias ou havemos de esperar outro. Jesus mandou dizer para João: olha, João, os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo curados, pessoas estão sendo perdoadas e restauradas. Eu sou o Messias da restauração, do ano da restauração de Deus, do perdão, da justiça, da misericórdia. E eles queriam um Jesus vingador. Interessante, né? Então a gente fala dessa cultura, desse contexto judaico aí, e como textos assim nos ajudam a olhar, né, de maneira diferente e de fazer a introdução da nossa pregação. Sei que muitos pregadores, eles recebem de Deus uma mensagem para a igreja. Por exemplo, se você fosse pregar esse texto, Jesus vai, quem sabe, de acordo com a demanda da igreja, te direcionar a falar de mudança de vida, né, de uma pregação mais evangelística, que você precisa mudar de vida, ou que Jesus tem o poder de mudar a água em vinho, ou talvez você vai falar para algumas pessoas num culto de família que Deus pode transformar a vida do marido, ou da esposa, ou do filho no momento certo. Então você pode pregar aquilo que Deus colocou no seu coração, mas deu introdução primeiro daquilo que realmente é o texto. Pode falar, né, nas entrelinhas ali do contexto e da cultura dos profetas, daqueles que eles profetizaram a respeito do Messias. Então, o vasto mundo das escrituras e tradições judaicas, ela oferece aos leitores do Evangelho uma compreensão lógica, teológica, mais profunda dos milagres e ações de Jesus. Então, Jesus o tempo inteiro está conectado, arraigado com o Antigo Testamento, o tempo todo, com contexto, com cultura, o tempo todo. Então, Jesus pega aqueles cento, e alguns dizem que são 150 litros de água, vaso, né? Alguma coisa assim. Então, não pesquisei neste momento para dizer para você, mas eu sei que se você pesquisar, você encontra. Então, é muita água, é muito vinho. Tá? E chegamos ao finalzinho, então eu sei que olhar para os textos da Sagrada Escritura desta maneira muda todo o contexto que havíamos aprendido. Isso vai atrapalhar eu aplicar o texto para a igreja? Não vai atrapalhar na sua aplicação do texto. Vai te ajudar na explicação, explanação do texto antes de entrar na aplicação, tá? Porque uma boa pregação, ela tem alguns pontos, né? Quem sabe algum dia a gente fala sobre esses pontos aí, mas o texto precisa ser lido, o texto precisa ser feito uma exegese desse texto, né? Tirar para fora o que o texto tem, explicar o texto e depois sim aplicar o texto e fazer a finalização, tá? Meu objetivo aqui, então, ministerial, é preparar pessoas cheias do Espírito Santo a pregar o Evangelho cheios de graça e de conhecimento. Jesus nos mandou orar e também aprender, estudar. Quando nós olhamos para as cartas de Pedro, de Paulo, ele sempre nos orienta, examinai, pois, as escrituras. Examine, pois, as escrituras. Então, examinar as escrituras é um ato divino. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós aprendemos as escrituras, mais dela nós extraímos força. Mais de lá nós extraímos. Tá? Eu quero te convidar a estudar comigo. Está aqui o nosso site, www.maishebraico.com. Lá você vai ter acesso aos cursos, tá? Num valor muito em conta. Tudo até dividido, parcelado. Entrando lá, você vai ver que tem curso, tem também assinatura também que você pode fazer. A gente vai estar colocando, postando novas aulas por lá. A gente tem estudo sobre o livro de Jó, tem aqueles que querem aprender hebraico, tem o Mais Hebraico lá também. A gente tem por lá vários e-books, tem os meus livros físicos também. Então, tudo você encontra nesse site aí. Esse site é a chave. Aquele site antigo que era Flecha Polida, eu desativei ele, então não consegui voltar. Então a gente está usando esse aqui, tá bom? Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de compreensão da palavra venha sobre a sua vida, te fortaleça, te dê prioridades, que as prioridades do Senhor estejam sobre a sua vida neste novo ano, novas metas, novos objetivos. Hoje, Eu recebi uma mensagem de alguém dizendo: Luciana, estou aprendendo com você nos seus vídeos gratuitos, tá? No YouTube. E já estou pregando no púlpito aquilo que eu aprendo. Meu coração fica alegre demais poder proporcionar coisas boas para vocês, tá? Então tá aqui o nosso website, por lá tem tudo que você precisa, todas as informações, dúvidas, qualquer dúvida me chame no direct do Instagram, né? Muito bom a gente conversar por lá. É Luciana underline mais hebraico, mas o link está aqui também. Você encontra todas as nossas redes sociais, todos os nossos livros físicos também, cursos, e-books, como eu disse, está tudo aqui. Deus te abençoe. Foi muito bom passar esses minutinhos com vocês. Que Deus te abençoe.